quais são as novas regras para o plano de saúde em relação às unidades de saúde que estão disponíveis pelo plano?
É o seguinte, ó, no dia 31 de dezembro de 2024, através da resolução 585, a ANS fez uma modificação na lei dos planos de saúde para regrar o descredenciamento de rede hospitalar e atendimentos de urgência e emergência, somente nesses três casos. O que que ocorria antes, né? O plano de saúde ia lá, simplesmente descredenciava um hospital, e quando o usuário ia procurar o serviço daquele hospital, o hospital dizia, não, nós não trabalhamos mais para o plano, porque eles rescindiram. E a pessoa ficava tendo que aceitar as regras do jogo, ou seja, e os planos fazem isso com muita frequência porque eles querem reduzir custo, não se importando com a qualidade. Então, o que que decidiu a ANS? As operadoras do plano de saúde, elas só poderão fazer o descredenciamento de uma rede hospitalar ou de atendimento de urgência e emergência. Estou dizendo isso porque nem sempre urgência e emergência está na rede hospitalar. Está, às vezes, numa unidade separada, né? Não poderá fazer o descredenciamento se ela não fizer essa comunicação pessoal, individual, quer dizer, na verdade, para cada usuário. E no caso de plano coletivo, empresarial, ela pode fazer em nome da pessoa jurídica, mas ela terá que comprovar que todos os usuários que fazem parte daquele plano empresarial ou coletivo foram devidamente notificados, tiveram ciência expressa dessa mudança. O plano de saúde, ele está obrigado a oferecer para o usuário uma outra rede hospitalar de urgência ou de emergência em igual condição de qualidade e especialidade. Então, por exemplo, não pode pegar um hospital de grande referência, descredenciá-lo e te oferecer um de referência primária, onde você não vai ter acesso a tratamento psiquiátrico, a tratamento de UTI neonatal, de UTI, né, a cirurgias de complexas que eram feitas daquela rede hospitalar. Ou seja, em outras palavras, isso foi um grande ganho para o consumidor, porque o plano de saúde está impedido de fazer o descredenciamento e não te oferecer um igual ou melhor condição, entendeu? Uhum.
E isso tem alguma punição para o plano de saúde, para a operadora que não respeitar essa regra?
Então, veja bem, a operadora não comunicou o usuário, não respeitou a regra, o usuário chega no hospital, não pode ser atendido porque o plano quebrou ali o contrato de forma unilateral e não usou. O que que ele faz? Ele pode ir num hospital, ou ele pode se manter naquele hospital, fazer o seu tratamento lá e mandar a conta para o plano de saúde, né? Uhum. Isso ele pode fazer, ele negocia com o hospital para fazer o atendimento e manda, ou então entra na justiça e pede uma liminar e ele terá o direito de ser tratado naquele hospital porque ele não foi previamente notificado. Essa notificação, ela tem que se dar no prazo de 30 dias antes do descredenciamento. Então, você não pode chegar lá e ser pega de surpresa. Se isso acontecer, se for um caso de urgência e emergência, o hospital vai te atender, ele tem que te atender sob pena também de cometer a omissão de socorro e depois mandar a conta para o plano de saúde. Se for um tratamento eletivo, que é aquele que a gente chama de não urgência nem emergência, aí ele deve entrar na justiça e deve pedir uma liminar para ser tratado no hospital de referência, onde ele já vinha se submetendo ao tratamento.
Entendi.
Mais uma vantagem importante dessa nova regra é o seguinte: nós temos uma regra sobre a portabilidade. A regra sobre a portabilidade é o seguinte: para você fazer uma portabilidade, que é uma mudança para uma outra prestadora de plano de saúde, né, você tem que ter de 1 a 3 anos de manutenção no seu plano de saúde, e você só pode ir para uma outra prestadora se você for para um plano nas mesmas condições de preço e de serviços prestados. Neste caso, mesmo que você tenha sido notificado pelo plano de saúde do descredenciamento daquela rede hospitalar ou de emergência e urgência, mesmo que você tenha sido notificado, mas fique descontente com esse descredenciamento, você pode fazer a portabilidade sem respeitar essa carência que eu te falei de 1 ano a 3 anos e sem ter que obrigatoriamente ir para o mesmo plano de condição de tratamento e valores. Você pode escolher um plano melhor ou um plano menor. Entendeu? Uhum. Então, isso dá uma certa flexibilidade para o usuário, que é algo assim bastante importante. Agora, o que, que é importante observar? A partir do momento que o usuário tiver a ciência da mudança, né, desse descredenciamento da rede hospitalar, ele tem 180 dias para pedir a portabilidade. Se ele não fizer isto, ele aceitou a regra do jogo.
Certo. E agora, como que tem que ser essa notificação da do descredenciamento? Pode ser, por exemplo, muitas operadoras hoje têm aplicativo de celular. Pode ser pelo aplicativo?
Desde que nesse aplicativo tenha uma comprovação de que houve a leitura. E não é tão simples assim. Então, na verdade, o que eu entendo é que elas deverão mandar, pode até mandar pela rede eletrônica de comunicações, como é o caso, por exemplo, do e-mail, mas deverá ter um comprovante de leitura e de entrega. Porque senão fica, a regra cai por terra, porque a ANS ela é clara, tem que ter comprovada a ciência do usuário de que ele foi comunicado desse descredenciamento. Porque o que a gente vê hoje, que é muito comum, é o seguinte, os planos de saúde eles estão descredenciando médicos, hospitais, redes, laboratórios e colocando de pior qualidade. Só que quando você opta por um plano de saúde, você verifica a rede credenciada que tem naquele plano e você vai, porque você quer aquele hospital, quer aquele médico, aquele laboratório, concorda? E o que os hospitais estão fazendo é um verdadeiro estelionato. Eles simplesmente te vendem um serviço dizendo, ó, nós temos os melhores hospitais, e depois daqui a 1 ano você é colhido de surpresa com o descredenciamento dos melhores hospitais e prestadores de serviço. Então, essa postura da ANS, ela veio para quê? Para beneficiar e proteger o usuário. Né? Agora, veja, o que pode também ou não pode acontecer? O plano de saúde fazer o descredenciamento de uma rede hospitalar e falar, não, eu tenho outros hospitais que prestam serviços. Ela não poderá fazer isso, o plano de saúde, se ele não comprovar que a outra rede que ele indicou que já estava credenciada não aumentou a sua unidade hospitalar, a unidade física e nem os seus recursos humanos. Então, por exemplo, você tem o hospital A e B na cidade de vocês aí em Maringá. Ele descredencia o hospital B. O A só poderá ser substituído se comprovar que ele aumentou a capacidade física e aumentou a sua rede de recursos humanos. Se ele não fez isso, esse hospital não está hábil para ser substituído, para ser substituto do substituído, entendeu?
Entendi.
E é o que os hospitais, hoje os planos têm feito, eles descredenciam e não te oferecem um outro hospital. Eles vão cada vez mais achatando e reduzindo a sua rede credenciada para economizar, porque o papel que o plano de saúde faz é o papel de custo-benefício apenas, e o usuário fica refém, né? Então, hoje eles estão impedidos disto. Ah, e só poderá haver uma redução da rede credenciada sem a substituição de uma nova rede, se houver uma avaliação de impacto da massa através do ANS. Se a ANS não autorizar essa redução pura e simplesmente, as prestadoras de plano de saúde estão impedidas.
Será que essa nova regra vai impactar nos valores dos planos? Porque as operadoras vão alegar que agora não vão conseguir esse equilíbrio financeiro?
Veja bem, o plano de saúde, ele só pode fazer aumento aumento da prestação da seguinte forma. No aniversário do plano, né? E mesmo assim, este aumento, ele deve sempre seguir a regra básica da inflação, nos casos dos planos familiares e dos planos individuais. Eu vou falar já para você dos planos empresariais, né? E dos planos coletivos, né? Agora, Desculpa, é, não, dos planos coletivos também. E só poderá fazer o aumento também na, no, no, na mudança da, da idade, né? Porque os planos você aumenta em alguns aspectos. Aos 18 anos, aos 25, aos 59, né? E depois não mais de 59. E nos casos também de onerosidade excessiva, que aí chegamos no que você está falando da quebra do equilíbrio financeiro. Esta quebra do equilíbrio financeiro não é uma alegação pura e simplista, ela é uma alegação fundamentada, ele tem que abrir o caixa, ele tem que abrir a contabilidade. Se o plano de saúde não faz isso, ele está impedido. Então vamos supor que você acorde aí um dia com o teu plano de saúde no aniversário do plano com um aumento de 40%. Você vai à justiça para exigir que ele adeque a realidade e consigne judicialmente o valor da prestação com a correção da inflação. Quer dizer, o plano vai tentar, eu não tenho dúvida, porque nós estamos vivendo um momento de muito desmando, né, nos planos de saúde. Mas se assim ocorrer, o usuário deve entrar na justiça e exigir que o plano cobre aquilo que está na inflação. E se ele cobrar onerosidade excessiva, quebra de equilíbrio financeiro, que ele demonstre isso contabilmente. E não vai conseguir, porque os planos de saúde, eles vêm todos os anos obtendo lucros estrondosos, né? Então não é verdade que plano de saúde está aí tendo prejuízo. Agora, nós temos um outro problema, que são os planos empresariais. Esses planos empresariais, eles não são regulados pela ANS. Então, aí sim, poderá haver do plano de saúde um aumento excessivo, alegando onerosidade excessiva ou quebra do equilíbrio financeiro. Mas também neste caso, você pode entrar na justiça e exigir que o plano de saúde abra a sua contabilidade para demonstrar o efetivo prejuízo para ter aquele aumento.